Capítulo 20. A notícia se espalhou. A notícia se espalhou e recebi o convite para ir com as minhas colegas a uma comunidade onde a pré-escola não estava concluída ainda. Inclusive, quem estava responsável por este serviço era aquele casal de brasileiras que encontrei lá nos Estados Unidos no primeiro dia em que cheguei na ONG. Elas pediram para a gente concluir o trabalho e assim decidimos fazer. Como toda a exigência de uma aldeia, foi realizado um acordo com o pajé. Combinamos de iniciar as atividades após concluir a reforma de outras 3 pré-escolas que já haviam sido negociadas com outras comunidades. Ao final da conversa, olhei para frente e vi, em uma casa, uma quantia considerável de amendoim, ainda com casca e exposto ao sol para secar. Apaixonado por amendoim in natura, me dirigi até lá para experimentar um. Ao chegar, fui avistado pela dona da casa. A senhora veio em minha direção com um lindo sorriso no rosto. Ela encheu suas mãos com a máxima quantidade de amendoim em que poderia pegar e estendeu em minha direção. Eu não tinha sacola alguma para guardar esse agrado, somente uma mochila com as minhas roupas. Apesar desse empecilho, era impossível recusar a gentileza como essa. Abri o bolso lateral e ela depositou o amendoim com toda a terra que estava junto. Assim, com todo o sabor daquele plantio e da colheita realizado por ela. Não há palavras de gratidão o suficiente para descrever a beleza deste gesto. Assim como todas as outras famílias da comunidade, seus trabalhos são realizados exclusivamente para que não passem fome. Compartilhar o seu alimento com o próximo, acompanhado de um largo sorriso e sem pedir nada em troca, reforçou a imagem que eu já tinha de generosidade do povo malauiano. No caminho para chegar na sede da ONG, caiu a ficha de que naquele dia, a Lia, minha irmã do meio, celebraria o seu casamento no religioso, junto com o batizado do meu sobrinho. Senti meu coração apertar. Não há outra coisa no mundo que eu ame mais do que a minha família. Com todos os meses em que já estava distante de casa, senti meu coração ficar pequeno. O sábado seguiu com muitos estudos e relatórios na sede da instituição, acompanhados por voluntários do mundo inteiro que participavam do projeto. Discutimos as dificuldades. A diferença cultural enriquecia a troca e, ao compartilhar as experiências, formulávamos as melhores soluções possíveis para dar continuidade àqueles trabalhos. Ao encerrar as discussões, fizemos uma vaquinha para comprar carne. Churrasco bom, chimarrão. Nem me recordo quanto tempo eu estava sem essa regalia. Tive a mesma felicidade ao tomar banho, pois tinha água encanada e quente para mais este momento de luxo. Parecia que eu estava sonhando. Devido à diferença de fuso horário, o Malawi está adiantado em 5 horas em relação ao Brasil. A empolgação estava grande naquele domingo, afinal, era o Dia das Mães. A japonesa Mai foi a primeira a falar com seus pais lá no Japão, 5 horas a mais. Eu e a Nana não conseguimos nos conter de ansiedade. Recebi pelo celular uma foto da minha mãe, junto com as minhas irmãs e o meu grande amigo Paulo Júnior. Ele foi à minha casa dar um abraço nelas por mim. Foi impossível conter as lágrimas diante daquela foto carinhosa com as mulheres da minha vida. Conversei com elas por telefone. As 3 são mães maravilhosas. E a saudade tomou conta. Este foi um final de semana extremamente marcante. Não gostaria que tivesse acabado tão rápido. Os dias se passaram e realizou-se a reforma de 2 mais pré-escolas. Em seguida, surgiu a necessidade de construção de uma pré-escola novinha em folha em outra aldeia. Eles procuraram a minha equipe e solicitaram a nossa ajuda. Ninguém tinha o conhecimento para iniciar uma construção do início ao fim. Apesar disso, como não aceitar o desafio? Foi firmada a parceria com os moradores, aos quais disponibilizaram dois homens que tinham o conhecimento. Visualizaram um pedaço de terra com capins a 1,5 metro de altura e imaginar que ali surgiria uma pré-escola era extremamente desafiador. Compramos cimento, pregos, porta e telhado. Assim como nas comunidades anteriores, as mulheres se encarregavam dos tijolos de barro e os homens das madeiras e do alicerce. Ao final, pedimos para que eles desenhassem nas paredes o que acreditavam que seria importante para a educação dos seus filhos. Eles rabiscaram a figura de uma criança e seu coração. Ao lado, apontaram a palavra boné, olho, nariz, boca, braço, perna e, lógico, coração.